Boa noite aos senhores vereadores, à comunidade que acompanha os trabalhos aqui nesta noite. Também queremos saudar os representantes do Senado Federal que estão aqui nessa semana fazendo um trabalho na Câmara Municipal. Estejam uma boa vinda no município de Agudo, que se sintam em casa. Quero saudar a presença do excelentíssimo senhor prefeito municipal e também do secretário de Finanças. O prefeito está aqui nesta noite participando para a prestação de contas referente ao exercício de 2009, conforme prevê a lei orgânica. Então, para nós, é um motivo de satisfação. Também saúdo aos que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. E solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes os vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do dia 3 de maio de 2010. Passamos ao espaço da apreciação da ata de número 14/2010. Está aberto espaço para manifestações. Não havendo manifestações, coloco em votação a ata de número 14/2010. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Ata de número 14/2010, aprovada por unanimidade de votos. A seguir, passamos ao espaço da correspondência recebida. Senhores vereadores que desejaram a leitura, por favor, dirigir-se ao secretário da mesa.
Senhor presidente, colega secretário, eu peço a leitura da correspondência recebida 162/10, 163/10 e 164/10.
Correspondência de número 162, senhor presidente, atendendo ao pedido de informações número 6/2010, sobre a rede de água cedida por Ibarama, informamos-lhes que a extensão da mesma não foi concluída, pois não houve acordo entre a Associação dos Usuários do Poço e a Prefeitura de Ibarama. Quanto à cedência ou não da água, hoje à noite será realizada uma reunião da associação com a decisão constando em ata, quanto à aceitação ou não dos moradores do município de Agudo, como usuários. Atenciosamente, Ari Alves, da Anunciação. Agudo, 23 de abril de 2010. Senhor presidente, atendendo ao pedido de informações número 2/2010, informamos que o veículo Vectra, de placas IRA 1625, a serviço do gabinete do prefeito, foi adquirido através do edital TP 38/2006, nota fiscal 227007 de 25 de agosto de 2006, sendo que a entrega oficial ocorreu na mesma data. Até a presente data, o veículo rodou 201 mil quilômetros. Correspondência 164, Agudo, 27 de abril. Senhor presidente, atendendo ao pedido de informações número 4/2010, enviamos cópia das notas fiscais número 0623, 0044, 03585, referentes à aquisição de material para escolas municipais no ano de 2007. Atenciosamente, Ari Alves, da Anunciação.
Continua aberto espaço para solicitação de correspondência recebida.
Senhor presidente, eu gostaria que fosse lida a correspondência recebida, protocolada, sob o número 165/10. 165/10.
AS Sul, 1º de abril de 2010. Assunto: inviabilidade no atendimento de energia elétrica. Prezado senhor, viemos por meio desta oportunidade cumprimentá-lo e responder à solicitação ingressada junto à AS Sul, a qual não teve formalização de projeto em vista das seguintes não conformidades encontradas no levantamento de campo. 1. e inexiste residência no local. Salientamos que, após atendidos os requisitos elencados no parágrafo acima, faça necessário ingresso de nova solicitação de atendimento, o qual poderá ser realizado através do call center desta empresa, pelo número 0800-707-7272, para tornar possível o atendimento através do programa de universalização. Sendo que se fazia oportuno, renovamos nossos votos de estima e consideração, permanecendo à disposição em caso de qualquer esclarecimento que, porventura, seja necessário. Assina Lídia Garcia.
Continua aberto o espaço da correspondência recebida. Não havendo manifestações, passamos ao espaço da correspondência expedida. Da mesma forma, solicitar junto à mesa.
Senhor presidente, peço a leitura da correspondência expedida sobre o número 48/10.
Assunto: propositura de audiência pública da comissão em Agudo. Senhor deputado, a mesa diretora da Câmara Municipal de Agudo vem a vossa senhoria propor a instalação em Agudo de audiência pública da Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, para debater as propostas de alteração da legislação sobre reserva legal e áreas de preservação permanente. Justifica-se a instalação de audiência pública do gênero o fato de ser Agudo localizado na Depressão Central, com mais da metade de seu território situado na Serra Geral, com acentuado relevo. A prática da agricultura familiar e minifúndio localizado nessas condições topográficas traz repercussão, considerando ser esta a atividade base da economia de Agudo e também dos demais municípios do entorno. Qualquer dispositivo legal que implique em modificação ou até limitação do uso desta propriedade causa efeito de monta. Os agricultores estão apreensivos e se lhes deve ser emprestado apoio. A proposta desta comissão, presidida por vossa senhoria, de levar o das propostas em geração para a sociedade é positiva. O povo gaúcho deve conhecer os temas que lhe dizem respeito e deve também poder opinar. A Câmara Municipal de Agudo instala todos os anos a Semana Legislativa comemorativa de aniversário de sua instalação, em 6 de junho. Neste ano ocorrerá de 7 a 12 de junho. O desejo de inserir na edição deste ano um evento voltado ao meio rural é que nos motiva a proposta que ora fazemos. Excluída a segunda-feira, dia de sessão ordinária, e também dia impróprio para evento de público, dispomos para tal audiência pública dos dias 8 a 11 de junho. Para facilitar a participação da população, é oportuno que seja instalada pela manhã, das 9 às 11 horas. O público estimado é de 350 pessoas. Ao senhor deputado Gilmar Socella, presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Assina a mesa diretora, vereador-presidente Paulo Unfer, vice-presidente Tamar Puntel, secretário Wilson Dias.
Passamos a seguir ao espaço da apresentação das matérias em primeira sessão de pauta e demais proposições. Solicito ao senhor secretário que faça a apresentação das mesmas.
Pedido de informações número 8/2010. Autoria, vereador Dário Gás. O vereador infracinado apresenta ao egrégio plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 9º da Lei Orgânica Municipal, apresente informações sobre a taxa de emissão da guia do INCRA. Letra A. Qual é o valor cobrado atualmente? B. Houve aumento no valor cobrado em relação ao ano passado? Por quê? C. Por que o Poder Executivo Municipal cobra um valor superior ao que é cobrado em outros lugares? Agudo, 27 de abril. Assina, vereador Dário Gás. Pedido de informações 9/2010, autoria, vereador Dário Gás. O vereador infracinado apresenta ao egrégio plenário o seguinte pedido de informações dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, 9º, da Lei Orgânica Municipal, informe quais os projetos que estão em andamento ou em execução do programa Luz para Todos e do ProLuz. Assina, vereador Dário Gás. Requerimento de número 13/2010, autoria, vereador Rui Milbra. O vereador infracinado, na forma de que dispõe o artigo 176, parágrafo 2º, terceiro, e com a prerrogativa que lhe dá o artigo 16, terceiro, todos do regimento interno, requer licença para tratar de interesse particular de 30 dias, contados no período de 7 de maio até, inclusive, 5 de junho de 2010. Projeto de Lei 16/2010, Executivo. Mensagem, senhor presidente, senhores vereadores. Ao cumprimentarmos vossas excelências, encaminhamos para trâmite, em regime de urgência, o projeto de lei que autoriza a contratação de médico para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, visando autorizar o Executivo Municipal a proceder à contratação de um profissional médico clínico geral, que terá carga horária de 20 horas semanais, com as mesmas atribuições dos profissionais integrantes do quadro de servidores efetivos, atuando junto às unidades básicas de saúde do município, para atendimento da população abrangida pelo SUS, Sistema Único de Saúde. A contratação em pauta visa preencher a carência existente decorrente da exoneração através da portaria número 270/2010, cópia anexa, de médico concursado, o que impossibilitará o atendimento decorrente da crescente demanda nas unidades de saúde do município. Em anexo, enviamos cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente do presente projeto de lei. Na certeza de contarmos com o apoio dos senhores vereadores para a aprovação do presente projeto, colhemos o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Assina Ari Alves, da Anunciação, Prefeito Municipal. São estas as proposições apresentadas na sessão de hoje, senhor presidente.
Devido a compromissos que o senhor prefeito tem a cumprir após a sua explanação, e em cumprimento ao disposto do inciso 11 do artigo 76 da Lei Orgânica Municipal, convido o senhor prefeito para que faça a prestação de contas referente ao exercício de 2009. Então está o espaço aberto para manifestações do senhor prefeito.
Senhor presidente desse Poder Legislativo, a minha saudação. Senhores vereadores aqui presentes, secretário das Finanças do município, Ademir Kessa, ex-vereador Naldo Killian, os representantes do Senado que nos escutam, os demais representantes do deputado Paulo Pimenta, que nos honra com a presença, presidente da Avenida, professor Marlon, a nossa saudação. Ao saudá-los, eu quero dizer da minha satisfação estar aqui com todos os vereadores para fazer um relato das principais atividades do ano de 2009. E eu vou pedir vênia a todos os senhores presidentes e vereadores para que na área de finanças, exatamente na área das finanças, que o secretário, representante da Secretaria das Finanças, o Ademir Kessler, nosso contador, faça um relato do que foi as finanças do município no ano 2009. Portanto, se permitem, peço ao Ademir que faça esse relato financeiro do município de Agudo naquele exercício.
Ao cumprimentar o presidente desta casa, também quero cumprimentar os demais vereadores, a população, o pessoal que representa o Senado, o deputado Paulo Pimenta e também os ouvintes da Rádio Agudo. Para nós é uma honra poder estar aqui junto com o prefeito, numa noite tão importante, cumprindo o que determina a nossa legislação, e dizer que o município tinha previsto para 2009, no orçamento aprovado pela Câmara, entre os poderes executivo e legislativo, junto com a previdência própria do nosso município de Agudo, o valor de 28 milhões de reais. Em função da situação financeira que passou versus municípios do estado e também o país, a nossa arrecadação fechou em 2009 em 24.576.313,93 reais, acontecendo uma diminuição de 3.423.000. Em função disso, o município teve algumas situações previstas no orçamento que não aconteceram. Convém salientar, mesmo assim, ainda, desses 24.576, 20.483 são valores de repasses, tanto da União e do Estado. E a arrecadação própria é em torno de 16,65%. A nossa secretaria que mais gastou, em função até da lei orgânica, é a Secretaria de Educação e Cultura, que teve um dispêndio em torno de 30%. A segunda que mais investiu recursos do nosso orçamento foi a Secretaria de Obras, que atingiu quase 20%. E a terceira foi a Secretaria de Saúde. O município, em função dessa situação da diminuição dos repasses, teve que abortar alguns pagamentos em 2009. E foi consenso entre a Secretaria da Fazenda, junto com o prefeito e os demais secretários, para que a gente não atrasasse os fornecedores, o município optou em não repassar os recursos a partir do dia 1º de julho ao fundo da Previdência Própria do Servidor Público Municipal. Só repassamos o recurso que era descontado da própria folha. Projeto encaminhado em dezembro de 2009, aqui a esta casa, e aprovado pelos senhores vereadores, autorizou o parcelamento deste valor daqueles meses em 36 parcelas, começando o pagamento em janeiro de 2010. Já efetuamos, então, já as quatro primeiras parcelas já foram pagas e deverá ser concluído este parcelamento até o fim do mandato do atual governo de Ari Alves. O município, em função desta situação, até ficou numa situação equilibrada, porque todos os fornecedores foram pagos nos prazos e a folha de pagamento foi possível cumpri-la dentro do mês de dezembro e o 13º foi pago até o dia 20 de dezembro. Em função disso, nós ainda fechamos o exercício em torno de R$200 mil com déficit financeiro. O orçamentário foi positivo em função que o orçamento estava bem acima dos 28. Durante esse período também foram efetuadas 36 suplementações, quase todas elas ao Poder Executivo, muitas vezes tirando de uma dotação, passando para outra, em função da situação da queda da arrecadação. Sorte do município, sorte nossa, né, que já em janeiro, com a arrecadação muito boa, que sempre acontece no mês de janeiro, aquele déficit financeiro que aconteceu no 2009, nós já conseguimos equilibrar e foi pago, então, em janeiro de 2010, essas pendências que ainda tínhamos, boa parte delas com vencimento em janeiro de 2010. E, em função do parcelamento, então, o município está cumprindo agora. Esperamos que o 2010 dê uma melhorada, porque até nesses primeiros quatro meses houve uma arrecadação do repasse do FPM só de 0,5% a mais do que aconteceu em 2009 e 4,85% a menos do que aconteceu em 2008. Então a situação realmente dos repasses da União ainda para os municípios é bastante preocupante. Em números maiores, é isso que o município fez em 2009. Convém assim ressaltar que nesse período houve uma arrecadação de quase R$800 mil só de repasses da União em verbas federais para investir no município de Agudo e em torno de R$300 mil de repasses de verbas estaduais para investimento principalmente na área de saúde e educação. Acho que em números é isso, prefeito, financeiramente o que o município movimentou em 2009. Obrigado.
Bem, feita essa exposição de ordem financeira, dos recursos orçamentários que se depende da receita e da despesa do município, nós podemos fazer um relato também da situação de aplicação dos recursos. Aonde nos setores que mais foram aplicados esses recursos que tivemos no ano passado. Eu acho que falou bem o nosso representante da Secretaria da Fazenda, no sentido de mostrar que no ano passado tivemos um ano difícil, um ano muito duro, com a questão da crise econômica que atingiu o mundo todo, e o Brasil não foi diferente, o estado do Rio Grande do Sul também não, e os municípios igualmente atingidos, muito atingidos com a crise. Nós tivemos uma diferença de quantos por cento no nosso orçamento ano passado? De
quase
20% a menos do previsto. Tanto é verdade que tivemos que fazer aquelas contenções duras de despesa em cima de secretários, de cargos em comissões, de gratificações, enfim, naquilo que tínhamos que fazer para poder chegar ao fim do ano com o menor déficit possível no nosso orçamento. E assim chegamos a um déficit que ele apontou ali de mais de 200 mil reais, né? Faltou para pagar contas. Mas mesmo com a crise, mesmo com as deficiências financeiras que o Estado, a União e os municípios passaram, nós podemos estar satisfeitos com aquilo que conseguimos fazer no correr do ano de 2009. Eu não vou fazer uma explanação minuciosa de tudo, senão eu vou ficar aqui 3 horas lendo coisas que foram feitas e são menos importância. Eu vou apontar as coisas de maior importância para que o público que escute através da Rádio Agudo, que está aqui presente, a quem eu saúdo também, os principais investimentos que fizemos no município. Vamos começar pela Secretaria de Obras, mostrando para os ouvintes, para o nosso munícipe, aonde gastamos mais. Para os senhores terem uma ideia, só colocação de tubos no município de Agudo, ano passado colocamos 3.994 metros de tubos, de todas as diversas bitolas. Na cidade foi 2.236 metros e no interior 1.758 metros. Vejam, senhores, que é muita coisa. Quase 4 quilômetros de tubo no município de Agudo o ano passado. É importante, muitas vezes o pessoal não sabe onde é que vai o dinheiro. Vai exatamente nessas questões de alta importância para o município. Eu estou vendo aqui no relatório do fim do ano, esse relatório eu já apresentei no fim do ano na Rádio Agudo, quando fiz uma prestação de conta pública através da rádio. Em pontilhões aqui, nós temos um total de 14 pontilhões e uma ponte na linha Araçá, conhecida inclusive por todos. Na rua Floriano Zuroz também teve um pontilhão feito. É bastante para um ano. Mesmo um ano em crise, construímos tantos pontilhões, e aquela ponte da linha Araçá, que é uma ponte extremamente grande e importante para aquela região. Calçamento, nós também fizemos aqui, temos anotado aqui as ruas Floriano Zurosks, trecho da Avenida Barão do Rio Branco, a Marechal Floriano, a Avenida Euclides Clima, trecho da Rua Beno Peter, a Rua Nilo Sechela, é aquela da Casa da Paz, né? Temos aqui na Avenida Borges, que não se concluiu completamente, mas estamos hoje concluindo, entre a Rua Independência e a Rua Duque de Caxias, né? Essas foram as ruas calçadas que fizemos no correr do ano de 2009. Tem as obras importantes de contenção do Arroio Hermes, que nós também fizemos o lado entre a Avenida Concórdia e a Avenida Borges, e também ficamos com recursos que agora já está aplicado. Fizemos o lado esquerdo entre a Avenida Concórdia e a Rua Tiradentes. Agora estamos aguardando a liberação de mais R$1 milhão para continuar a obra, para chegarmos até próximo à Vila Caiçara. Nós temos um planejamento no sentido de concluir essa obra ainda no nosso governo. Ou seja, temos R$1 milhão para ser liberado agora, e já o projeto pronto, em andamento no Ministério da Integração, de mais R$1 milhão e pouco para concluir até a vila essa contenção das margens do Arroio Hermes. Ainda temos também que fazer o projeto de proteção ambiental, que deve ser feito assim que a obra estiver concluída na parte de contenção. São dois projetos, um de contenção e o outro ambiental, de reflorestamento ambiental nas próprias margens do arroio após concluída a obra de contenção. Obra importante, obra muito cara, que temos que dizer, graças aos recursos que vêm do governo federal, senão não teríamos condições nem de iniciar essa obra. Para quem não sabe, essa obra aí é uma exigência do Ministério Público, tem processo de uma ação civil pública contra o município desde o tempo do ex-prefeito Lauro, que estava em tramitação quando eu assumi. E iniciamos essa obra com recursos vindo só do governo federal. O município não tem condições, não tem de onde tirar recursos para aplicar numa obra desse vulto. Então, para os senhores terem essa visão, são obras extremamente importantes. Devo dizer que a cidade teve patrulhamento em muitas ruas, uma ou duas vezes. No interior, a maioria das estradas foram patrulhadas, quase todas, 95%, duas vezes por ano, né, durante o ano. Tivemos muitos outros trabalhos de menos importância, mas que, se os novos vereadores quiserem, podemos, inclusive, nominá-los, mas vai levar tempo. Tem as obras também previstas já para esse ano, muitas já prontas, outras iniciadas, mas que não é objeto dessa prestação de contas. Isso em relação ao setor de obras. A educação, nós temos também, eu vi aqui o gasto de 30% da receita do município na educação, o que é perfeitamente normal. Não há governo que não faça o gasto maior na educação. Sempre foi assim nos últimos anos, até porque o governo federal também determina que os municípios têm que aplicar 25% da sua receita em educação. E por isso nós temos um gasto, tivemos um gasto de 26,44%, né, na educação. Para vocês terem uma ideia, nós temos gasto com o pessoal, especialmente com professores, nós temos 164 professores municipais. Secretário de escola nós temos 6, servente e merendeiras 27, zeladores 3, motorista 2. Isso gasto com o pessoal, evidentemente que são permanentes, não tem mudança. Tivemos construção completa com recurso do município, do município, sem recurso de fora, da escola Olavo Bilac. Um pavilhão de 2 pisos com várias salas de aula. Esse foi feito e concluído praticamente com o recurso do ano passado e está lá à disposição hoje servindo a escola Olavo Bilac. Construções, 2 passarelas cobertas aqui na escola 7 de setembro, pintura de prédios das escolas Santos Dumont, Santos Reis, Santo Antônio. Auxiliamos a conclusão da PAI, a qual o município dá, através de recursos da educação, um convênio assinado já de R$16 mil mensais, e mais o auxílio que demos para a construção da PAI, que hoje funciona. Para quem não sabe, iniciou o funcionamento no segundo piso da PAI, do curso à distância da Universidade à Distância do Brasil. Um curso importantíssimo para nós, temos vários cursos em andamento ali, onde o pessoal faz o seu vestibular e não precisa sair do município de Agudo, frequentar a faculdade normal em outras cidades. Altamente importante, não só para Agudo, mas para a região. Esses custos, evidentemente, que entram no somatório das despesas com a educação. Transporte escolar, terceirizamos todos os nossas linhas, aumentamos alguns trajetos e, evidentemente, sempre procurando atender as necessidades dos nossos alunos, das nossas crianças. Setor de merenda, a mesma coisa, sempre, eu estou vendo aqui um gasto de 103.189,32 reais em gêneros alimentícios provenientes do Plano Nacional de Alimentação Escolar. Entre outros, tem muito, nuclearizamos 4 escolas municipais, a Escola Vaz do Agudo, Arthur Bernardes, Getúlio Vargas e Hora de Progresso. Estão, hoje a nossa educação está toda ela nuclearizada, ou seja, em escolas núcleos, onde o ensino é de melhor qualidade, é de melhor proveito para os alunos. Então, o município de Agudo é um dos poucos municípios no estado do Rio Grande do Sul que já tem todo o seu ensino em escolas nucleares, né? Tem o Departamento de Cultura, que apoiou os eventos no município de Agudo, com a Volkswagen e tantos outros, que não vou aqui relatar um por um. Acho que em educação, né, aqui tem ainda o polo de apoio presencial do ensino superior em Agudo, atende aos municípios através da modalidade de educação à distância, Universidade Aberta do Brasil. Então, fizemos esse convênio com o governo federal e está em pleno andamento, né? Temos hoje mais de 6 cursos já em andamento aqui no município de Agudo. Em matéria de educação, claro que tem minúcias aí que eu não vou me acertar, senão fico aqui até a meia-noite dando explicação sobre todas as questões de menor importância. Agricultura, um relatório também, vou fazer um relatório sucinto. Saúde vem depois. Aí uma vem outra, dá na mesma coisa. Temos que fazer as duas. Essa aqui é saúde? Ah, é, tá, saúde, tá bom. Tivemos um gasto em saúde aqui também, num percentual de 16,2%. Né? Então, isso significa um gasto, um valor total de mais de 159.623 reais, né? Esses projetos, por exemplo, a conclusão, iniciamos também o ano passado e ficou concluído esse ano, o posto da Vila Caiçara, que haverá de entrar em funcionamento brevemente, assim que tivermos médico agora para contratar, vamos colocar o posto da Vila em funcionamento, né? Os programas normais de saúde que vem do governo federal passam tudo pelo crivo da Secretaria de Saúde, com exceção dessa área de assistência social, que o Bolsa Família passa pela Secretaria de Assistência Social. Eu estava vendo aqui os recursos e os gastos total foram de 3.051.315 no ano de 2009, na área de saúde. Agora temos aqui a área de agricultura. Também um relatório sucinto, sem muitas demandas, né, sem muitas delongas. Eu estou vendo aqui calcário, 900 toneladas foram entregues no ano de 2009. Milho, troca-troca, sacos, 2.903, quase 3.000 sacos. Beneficiados com milho, 1.989 produtores. Alevinos, 41.762 foram entregues. Adubo orgânico, toneladas, 475 toneladas. Eucaliptos produzidos no viveiro municipal, 220 mil mudas. Árvores produzidas no viveiro, mais 15 mil. Flores, 20 e assim por diante. Né? Uma série de pequenas, menores, sem maiores importâncias, que são realizadas pela Secretaria de Obras. Água em ampliação da rede Novo São Paulo, linha dos Pomeranos e o Canto Católico. Vários do Agudo aqui também foi estendido nas redes para o pessoal dessas regiões. Meio ambiente, emitindo várias licenças, 188 licenças ambientais e florestais. A organização da coleta do lixo, que nós temos problema de quem vai receber o lixo. Estamos acertando com Santa Maria para nós poder continuar recolhendo com maior presteza o lixo do interior. Hoje, temos tido deficiência nesse setor, temos que reconhecer isso. Não tem quem queira receber o lixo, a não ser esse que a PRT leva diretamente para o seu destino. Temos um projeto aqui, foi criado também com aprovação da Câmara, está em andamento, o Proleite, com apoio do município, do poder público, está em pleno andamento o atendimento para várias propriedades que estão desenvolvendo. Hoje pela manhã ainda estava me falando o veterinário que está cuidando dessa área do Proleite, que no Porto Alves, no Rincão do Pinhal, a granja do seu Filler está sendo uma granja modelo já aqui em Agudo e vai ser para a região. Muito bem organizada, está produzindo, me parece, 4 mil litros de leite semanal ou diário, não me lembro bem o que ele me deu, é das maiores, é o maior do município. Muito bom. Inclusive ele está falando em nós fazer um almoço lá para os vereadores, para o prefeito, para mostrar o empreendimento deles lá, o que é muito importante. E assim tem outras propriedades que estão dando assistência. Eu penso que esse projeto vai deslanchar, ele está começando a engatear. É um projeto que vai ajudar muito o nosso produtor, o pequeno produtor, com essa questão do fumo aí, que se fala tanto que o fumo vai terminar, essa coisa. Nós temos que começar a pensar em outras alternativas, entre essas o Proleite, um programa criado aqui, que deverá resolver problemas de muitos agricultores. Então, mais ou menos, essas questões dentro da área da agricultura, né? Com muitas outras coisinhas que eu não vou relatar. Temos aqui ainda a Secretaria de Administração, que também, não diria que, mas é uma secretaria que trata mais da administração, da área de concorrências públicas, tomada de preços, pregão presencial, eletrônico, chamada pública, processo inegibilizado, processo suspenso. E tem o setor também, propriamente, que cuida, o setor de recursos humanos, que faz parte da administração. Eles fizeram um relatório longo, né, que fica à disposição, se algum vereador quiser, nós colocar cópias à disposição dos senhores, né, mas é questões administrativas dentro do sistema administrativo municipal, né, emissão de processos, portarias, contratos, tudo que diz respeito à administração passa pela Secretaria de Administração. Está me alertando aqui, né, que a administração trouxe aqui, está aqui no relatório também, mas eu nem achei, mas estamos gastos com o nosso pessoal no ano de 2009 um percentual de 45,51%, bem abaixo daquilo que a lei nos permitia. Nós poderíamos ir até 54% com o pessoal e ficamos em 45,51%, né? O legislativo aqui também está apontando 2,13%, educação, aí vem todas as secretarias, né? Assistência social é a que cuida da área social, com muitos programas, pequenos programas de assistência social, né, que tem aqui um vasto relatório também, que acho que dispensa eu estar lendo. Se alguém quiser cópia, eu posso passar, presidente, né, para não estar molestando os vereadores aí uma hora ou mais. Aqui tem todos os relatórios, né, da Secretaria de Assistência Social. A secretaria que gastou, eu estava olhando aqui, também no fim do ano, deixa eu ver aqui o total de gasto aqui. É de um relatório só, mas ele gastou quantos por cento temos na percentual nossa aí da Secretaria de Assistência Social? Na base de um 5% do orçamento. Mas é importante que distribui recursos que vêm do governo federal, como a Bolsa Família, né? E esses programas de assistência social direto, crianças necessitadas, idosos, trabalha muito com os grupos da terceira idade. Muito importante, eu acho que é um trabalho muito bom. Estou vendo aqui, ó, um exemplo, né, uma festa da terceira idade, os vovôs se divertindo, dançando, faz parte dos programas da assistência social. Oficinas de gestantes, onde são dadas instruções para as mães gestantes, outras, as pobres recebendo instruções para fabricação de roupas para os bebês, fabricação de pães. Nós temos até uma oficina de fabricação de pães na Vila Caiçara. Acho que até vereadores lá, né, tem conhecimento disso lá, né, na vila. E assim diversas atividades. Eu penso que mais ou menos, em curtas palavras, estaria mais ou menos por aí esse relatório na indústria e comércio, que também é uma secretaria nossa, que se notabiliza mais pela busca de indústrias para o município de Agudo. Nós não temos grandes indústrias vindo para o município, mas temos tido, umas dão certo, outras não, né? Para vocês terem uma ideia, agora se iniciou, começamos ano passado, veio se instalar em Agudo uma indústria de vestiário, fabricação de roupas íntimas. Começou em janeiro, hoje já está com 24 funcionários, costureiras. Até passou por aqui a semana passada, poucos dias, a autorização para pagar o aluguel. Tivemos outro que não funcionou, que veio de Santa Maria, uma fábrica de camisas, não correspondeu àquilo que ele prometia e a expectativa nossa. Tivemos que suspender porque não logrou êxito. Tive hoje de tarde uma notícia que não me deixou muito feliz, né? Vieram me assoprar que está sujeito a Schmidt Calçado ir, fechar e ir embora. Ah, esse comentário aí, eu não recebi nada oficialmente da empresa. Não acredito que eles vão fechar porque eles têm prédio próprio aí, né? Mas veio essa notícia que não me agradou muito. São lá, me parece que tem 240 empregados, né, funcionários. É duro se nós perdermos uma indústria dessa num momento de crise como essa. Mas também não se assuste que nós vamos buscando mais indústria para cá. Amanhã mesmo eu vou viajar para Chapecó, vou convidar a Aurora para vir para cá na área de avicultura. Vamos ver se conseguimos trazer uma entidade, uma cooperativa, para tratar de ver se deslanchamos também um projeto na área de avicultura no município de Agudo. Temos que aumentar as atividades para o nosso produtor, dar meios e formas que eles possam diversificar mais. Então, amanhã vou tentar isso aí. Em relação ao calçado, vou tentar falar com outras empresas, se essa quer ir embora, ver se não vem outra para cá. É que a Schmidt é uma empresa que fabrica só para exportação, somente exportação. E a exportação está muito difícil, com o baixo custo do dólar, eles têm muito prejuízo. Então, eles estão indo, segundo informações que eu tive, instalar uma empresa, uma indústria em Nicarágua, né? Levando, inclusive, os gerentes que estão aí, parece que já estão determinados para ir para lá, né? Porque lá o custo da mão de obra é muito menos, a metade que aqui. Então, tudo é questão de ganhar lucro, precisam ganhar. De maneira, senhor presidente, senhores vereadores, que fico aqui à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós estamos aqui prontos para responder. E se quiser uma cópia desse relatório, podemos tirar para quem pedir, sem nenhum segredo nenhum. Então, muito obrigado pela oportunidade, ficamos satisfeitos em poder vir aqui prestar contas ao Poder Legislativo, cumprindo uma formalidade legal que somos obrigados a cumprir. Muito obrigado.
Em nome da Câmara, também queremos agradecer ao senhor prefeito, também ao secretário Ademir, pela sua presença, onde fizeram um resumo da situação financeira de 2009, bem como das principais atividades das secretarias. E conforme relatado pelo senhor prefeito, os documentos ficam à disposição dos senhores vereadores para uma análise mais minuciosa, se necessário for. Então, queremos agradecer e dizer ao senhor prefeito que se sinta à vontade, no momento que tiver que se retirar da sessão, estará. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos para que o senhor prefeito possa se despedir dos vereadores e seguir a sua rotina. Então, em 5 minutos, retornaremos à sessão.
Tira. Pede aí pra tirar a música. Toca a campainha.
Após um pequeno intervalo para a despedida do senhor prefeito, que se encontrava aqui nessa sessão, continuamos a sessão de número 10 do dia 3 de maio de 2010 e passamos ao espaço do pequeno expediente. Em primeiro lugar, solicito que o senhor secretário faça uma nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores a quórum para dar sequência à sessão.
Então, havendo quórum, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde está com a palavra o vereador Itamar Pontel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Paulo Unfer, ao secretário, vereador Wilson Dias, meus colegas vereadores aqui presentes, ao suplente de vereador Naldo Killian, que se faz presente, aos presidentes de entidades aqui presentes, a todas as demais pessoas aqui presentes, aos ouvintes da Rádio Agudo, dizer que a colocação do prefeito municipal juntamente com o secretário de Finanças é importante trazer até essa casa essas colocações referentes ao exercício de 2009, gastos. Acho que se torna importante, pois o vereador trabalha como fiscalizador dos recursos do município e nada mais justo que o executivo municipal trazer até a casa os gastos referentes a várias secretarias que o município possui. A gente viu que a educação leva um valor bastante altíssimo do recurso do município. Segunda mão vem a Secretaria de Obras e também a Secretaria de Saúde. A colocação do prefeito veio trazendo o que foi feito, o que será feito para 2010, algumas das colocações. São recursos, são verbas que a gente sabe que o prefeito busca através do Estado, através do Federal, para que tenhamos um crescimento maior do município de Agudo. Estive no dia de hoje na Secretaria de Obras, no qual estive conversando com o secretário, e a gente viu que na última sessão que tivemos, a última chuva que tivemos um estrago bastante significativo nas nossas estradas. E a gente viu que nessa semana, no qual o tempo colaborou, foi feito bastante recuperação dessas principais trechos das estradas, onde havia atolador, havia bastante barro, dificultando o trânsito. Conforme o secretário de Obras, esse trabalho de recuperação nesses trechos continuarão na medida do possível, será feito aonde ainda não foi feito. Mas grande parte das estradas foram recuperadas. Sei do estrago que tinha a linha Teutônia e está sendo recapada com cascalho. E é a única maneira que temos de recuperar essa estrada. E a gente viu que no momento não está bom devido a bastante pedra, mas a hora que for feito um patrulhamento será bem melhor. Também a gente viu durante a semana já entrega de cargas de cascalho, de calcário pela Secretaria da Agricultura e adubo orgânico aos nossos agricultores. Acho que quem necessita desse produto que vem até a Secretaria da Agricultura, faça a encomenda, que posteriormente será feita a entrega. E a gente viu que está sendo rápido a entrega neste ano. O período que devemos entregar ao nosso produtor é este. Então, a gente agradece a Secretaria da Agricultura pela ação rápida de entrega desse material que o produtor precisa para colocar nas suas lavouras. Parabenizar a secretaria pela rapidez e continuar entregando as encomendas que foram feitas pelo nosso agricultor. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Seguir, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o presidente da mesa, os demais colegas vereadores, as pessoas que acompanham aqui na galeria os trabalhos da Câmara, suplente de vereador Naldo, o presidente, o diretor da escola 3 de maio, os demais pessoas que assistem, acompanham através da Rádio Agudo, os trabalhos desta casa. Também se alentar em respeito o trabalho do executivo que veio a esta casa relatar alguns das metas ou alguns dos trabalhos realizados no ano passado. É importante quando a comunidade fica a par daquilo que o administrador faz, aquilo que gasta nas suas secretarias, né? Porque devemos prestar conta daquilo, porque é um dinheiro público, né? Sai do nosso bolso, o contribuinte, ele tem o dever de saber aonde é aplicado esses recursos. Então, cumprindo a lei, chega-se o momento, uma vez por ano, também de prestar conta à comunidade dos trabalhos do poder público, como nós vereadores também fizemos da mesma maneira. Mas gostaria também de deixar aqui registrado que estive conversando com o prefeito minutos antes da sessão, levando o questionamento da pinguela da Vila Caiçara. Mais uma vez, e ali estavam mais outros colegas vereadores, e o prefeito deixou confirmado para quarta-feira, parte da tarde, até a vila e dar uma olhada como fazer aquela pinguela. Então nós aguardamos, a minha comunidade, a nossa comunidade pode esperar quarta-feira, né, essa visita do prefeito, e com certeza vai ser construída essa pinguela. Isso é um questionamento grande da comunidade, é prioridade, precisa-se, e a cobrança é grande, né, e nada mais justo, né, porque a vila é o celeiro do voto, né, e o prefeito sabe disso, né. Então, quem dá, cobra hoje, né? E nós, como porta-voz desse povo, estamos aqui também batendo na tecla, né, para que isso seja cumprido. Também dizer que a rua Jeribá, parte alta, aqueles moradores estão entristecidos porque não conseguem mais os carros subir naquela região. Os táxis vão até a altura e o pessoal tem que sair a pé. Isso é lamentável, isso é lamentável. Isso aí é quase que não dá para acreditar. Mas está ali, para quem quiser ver, fazer amanhã uma visita na vila, pegue a rua Jeribá e vão até o final dela para ver a situação, em que ponto nós estamos. Eu aqui peço mais uma vez, né, aos líderes do governo que se engajem também. É o momento de nós dar as mãos, né, não somente no final, no começo de uma campanha política, mas agora vamos juntos, né, buscar essas melhorias para as comunidades. E falando da vila, falo de tantas outras também, das comunidades, dos colegas vereadores, nós temos que trabalhar unido, né, e unido, com certeza, vamos conseguir alguma coisa, né. Então, eu deixo aqui a minha preocupação, e a preocupação, com certeza, daquelas pessoas que não têm oportunidade de vir aqui e falar, mas nós somos responsáveis de transmitir essa angústia que sofre as nossas comunidades. Seria isso a minha participação, senhor presidente.
Seguir, passo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Quero cumprimentar a mesa diretora, aos demais colegas vereadores, cumprimentar o professor Marçom Stre, que está na galeria, Tilo Corre Família, Alberi Cardoso, Lauri Jäger, colega vereador suplente Naldo Killian, Beto, comunicador da Rádio Agudo, aos ouvintes da Rádio Agudo que estão na escuta nesse momento, aos internautas também que nos acompanham via internet. Fico feliz por saber que, pelo comentário do prefeito, transcorreu, apesar de tudo que tem acontecido, a crise mundial, tenha transcorrido na sua normalidade, praticamente, na sua administração desse ano 2009, e poder vir aqui na nossa casa, aqui na Câmara Municipal, prestar esclarecimentos, prestar as contas, e pela tranquilidade do prefeito, acredito que tenha transcorrido tudo na sua normalidade. E algo que me deixou bastante preocupado em algumas obras citadas pelo prefeito, que nesse momento eu não podia deixar de mencioná-las, uma vez que esse vereador foi o grande batalhador, principalmente nas reivindicações, principalmente da rua Rugo, quer dizer, da rua Beno Helmut Petter, no bairro Progresso, e que, pelos relatórios do prefeito, consta como obras executadas durante o ano de 2009. Acho que o prefeito deve ter se equivocado, porque se eu não citar aqui, imagina as pessoas que estão ouvindo lá no bairro Progresso, vão ficar pensando, será que não tem ninguém para dar o cutucão que nessa rua ainda está por esperar essa obra? Essa obra lá não aconteceu. Também outra obra também que foi mencionada pelo prefeito, né? Muitas obras, por sinal, né? Muito trabalho, acho que em primeiro lugar isso, só que algumas obras citadas, é o exemplo também da Borges de Medeiros, entre a rua Independência e a Duque de Caxias, essa obra começou agora há poucos dias, né? Então também não poderia constar como obra executada durante o ano de 2009. Tem mais muitas outras obras, entre elas eu gostaria de citar a Casa de Passagem, no Rincão Espraiado, chamado com abrigo Amor Perfeito, também não mencionado, uma obra de grande importância, né? Uma entidade que tem super importância, né? Tem muita importância, e que também não foi citada pelo prefeito, pelo acompanhamento que esse vereador tenha ouvido durante esses últimos dias aí. Acredito que deve ser pelos problemas de gerenciamento que tem lá. Acho que melhor o prefeito não ter citado. Outra coisa que também me chamou a atenção, tá, é não ter mencionado também da patrulha agrícola, uma vez que tivemos a sessão passada aí uma turbulência muito grande nesse projeto 12, né, e que algumas emendas e o substitutivo não foi aprovado, né, pelo vereador Carlitos também. Não sei, não teve um respaldo maior, não sei por qual motivo. E também, ouvindo o vereador João de Deus, praticamente embretamos ele nos bastidores, porque instantes antes dessa sessão, né, principalmente quanto à questão da pinguela da Vila Caiçara, né, vereador? Então, acredito que, pela motivação que o prefeito teve, saber que a nossa reivindicação, principalmente sua, vereador, né, da sua localidade, né, parece-me que a partir de quarta-feira nos deu carta branca, inclusive de providenciar alguém para fazer, então quer dizer que está por detalhes essa obra que é tão importante, que tem um custo tão pequeno, né, vereador? Né, acredito que vai depender da gente, acho que agora está no ponto principal aí, que é só executar essa obra. Verba existe. Outra reivindicação nossa, né, que eu gostaria de deixar registrado aqui é quanto a serviço de esteira que está sendo realizado na linha São Pedro. O pessoal ligou para esse vereador, né, na tarde de hoje, pedindo para que o pessoal da linha branca, que está tão próximo lá, que inclusive eu acho que o vereador Dário Gás também vai mencionar, inclusive relatando famílias que estão esperando, quem sabe, eu acho que praticamente um ano pelo serviço de esteira. A comunidade está sabendo que está bem próxima essa esteira de lá, e que seria só atravessar, subir e chegar até a linha branca, né? Então espero que o prefeito autorize, né, a Secretaria de Obras para que essa esteira lá não saia de lá e sim estenda esse trabalho para o pessoal da linha branca, que nesse momento com certeza está nos ouvindo. Também, quanto ainda à Pinguela, né, quero me referir ao Balneário Hoffmann, que ainda na terça-feira, pela parte da manhã, foram entregues aquelas tábuas, aquelas 4 tabinhas de tábua que faltaram lá. Isso mostra que o comprometimento que nós, vereadores, temos, principalmente diante da comunidade do interior. Agradecer à Serraria, que ouviu e imediatamente atendeu essa reivindicação. O que eu espero realmente é que essa Pinguela, que é a Pinguela que tem o maior movimento, que é localizada lá perto do senhor Aldemar Wanzen, do Vitório Prado, que foi indicação desse vereador na sessão passada, que deva atender mais ou menos 40, 50 pessoas, essa sim também tem muita urgência. O pessoal lá está se queixando lá que a água está ficando cada dia mais gelada. Tá? Então, talvez, com esse apelo desse vereador, quem sabe também aconteça, né, vereador Steff, que o senhor que é da localidade, né, vamos fazer a mesma coisa que eu e o vereador João de Deus fizemos quanto defender a Vila Caiçara, vamos defender aquela sua região lá também, e se precisar do apoio do vereador aqui, estamos aí. Seria isso, senhor presidente, na minha primeira participação.
A seguir está com a palavra o vereador Steff.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, vereador Paulo, Wilson e demais colegas vereadores, das pessoas que se encontram na galeria, ex-vereador Arnaldo, Derli, Lauri, Cardoso, Márcio, da 13 de maio, e o Beto, da Rádio Agudo, e demais os ouvintes da Rádio Agudo. Sempre é bom o vereador trabalhar. Então, esta vez o Rui viu que o vereador agiu de novo. Então, é bom reclamar. A próxima Pinguela, então, é com o colega vereador Rui. E da Pinguela da vila, eu vi que o prefeito acho que vai solucionar o problema. Então, isso é muito bom a gente ouvir isso. E também fiquei feliz que o prefeito veio aqui, fez o balanço do ano passado. O admiro, o secretário da Fazenda, isso é, acho que teria de ser cada ano, então cada um ouve o que merece. E era isto por enquanto, presidente.
Seguir está com a palavra o vereador Valério Trebin.
Quero cumprimentar o presidente, os demais vereadores desta casa, cumprimentar aqui também os ex-vereadores Derli Dutel e Arnaldo Killian, que nos prestigiam na galeria, diretor da escola 3 de maio e também presidente da rádio comunitária, enfim, demais pessoas presentes na galeria e também a todos os ouvintes da Rádio Agudo. Dizer, quando da expressão do prefeito municipal em seu balanço das realizações e dos gastos de 2009, quando se expressou quanto à rua Benoelmo Peter, que é uma rua que fica entre a José Bonifácio e Euclides Kliman, ele deve ter se expressado mal, porque é um entroncamento da Euclides Kliman e ali foram feitas 2 quadras. Mas nós, como vereadores da situação, acreditamos que assim que possível for, esta rua Benoelmo Peter é uma prioridade, porque é uma das únicas que já foi pago e ainda não foi realizado o calçamento. E eu, como líder de governo, também irei pressionar o governo municipal para que esta seja uma prioridade. Mas podemos ver que muitas obras foram realizadas durante o ano de 2009, obras na educação, com a construção de um prédio de 2 pisos para melhor acomodar os alunos da região norte do município, com recursos quase chegando a R$500 mil, recursos esses somente do município de Agudo, porque era uma necessidade esta ampliação para dar um melhor conforto para aqueles alunos, e quem sabe esta obra pode ter aumentado acima dos 25% o investimento em educação. Mas sabemos que um povo que quer ter progresso deve ser um povo que tenha uma educação de qualidade, e os políticos que investem em educação estão investindo no progresso de seu município, de seu estado, de seu país. Também dizer que nós tivemos no último final de semana, no dia 1º, uma festa, tradicional festa da Escola 13 de Maio, e que hoje está completando 85 anos desde sua inauguração, recebeu este nome porque foi inaugurada no dia 3 de maio de 1925. Quase chegando a um século, prestando educação àquela comunidade, hoje como Escola Núcleo, as demais comunidades vizinhas. Também dizer que tivemos presente ontem na festa da comunidade congregacional, na linha Boêmia, no pavilhão da Escola Farroupilha, e sabemos que nem o colega vereador Itamar falou, a estrada da linha Teutônia estava, depois da chuva, em algumas situações precárias, mas durante esta última semana foi realizado um patrulhamento e colocação de material em diversos pontos, e acreditamos que a recuperação será ainda melhor, pois os recursos do governo federal, no montante de R$1.800.000, já foram liberados, e tem as estradas do Porto Alves em direção à linha Teutônia e Nova Boêmia, que vão receber um recapeamento completo, e que provavelmente depois de um certo período terão uma trafegabilidade em excelentes condições. É isso que nós esperamos como vereadores. E dizer também que nós tivemos em contato, e já fiz o contato hoje pela manhã com o secretário de obras, a estrada que sobe em direção aos Melos necessita uma recuperação, falei com o Sérgio na festa, e nós como vereadores da situação também fizemos contato direto com o secretário para que dê atenção a esta região, bem como a estrada que vai ao Cerro da Igreja, o seu Valentim Dós, que provavelmente, se o tempo colaborar, essa semana já será recuperado, conforme o secretário Moisés Killian me colocou. Seria essa a minha primeira participação,
senhor presidente. Passa a palavra o vereador Wilson Dias.
Cumprimento ao senhor presidente, cumprimento aos colegas vereadores, a todas as pessoas que estão presentes na galeria, minha saudação, e também aqueles que através do rádio acompanham as sessões da Câmara Municipal. Ouvia a manifestação do prefeito Ari Alves da Anunciação na prestação de contas em relação ao exercício de 2009, e um dos pontos que eu havia tomado para comentar hoje foi citado pelo prefeito, a questão do recolhimento do lixo no interior, o que não é nenhuma novidade para nós, das dificuldades que Agudo tem enfrentado em relação a este trabalho, esta prestação de serviços. E na semana passada, estando na região do Rincão do Pinhal, conversando inclusive com empresários daquela região, da Funilaria Rosa, desde um bom tempo, a partir do não recebimento mais por parte da usina de Paraíso do Sul, recolhimento naquela região não vem acontecendo. Eles estão indo até a São José, e da São José não estão indo até a divisa com o Paraíso do Sul. Isso está provocando um acúmulo muito grande de lixo diante das residências às margens da rodovia. É um assunto que eu solicitaria à liderança de governo que remetesse para o setor do meio ambiente para tomar providências no sentido de estender o recolhimento até a divisa Agudo com Paraíso do Sul. Comento sobre um outro assunto, senhor presidente, que também não é novidade nesta casa, considerando que alguns vereadores já tomaram para si a liberdade de comentar a respeito de uma matéria que foi aprovada pela Câmara Municipal neste ano, que foi o difícil acesso para alguns professores. E na ocasião eu até entendia que as manifestações não estavam de acordo com aquilo que estava sendo proposto pela administração, porque no momento que foi apresentada uma matéria específica para a votação e análise dos vereadores em relação ao que estava sendo pedido para professores, eu imaginava que não fosse necessário comentar sobre serventes que atuam nas escolas do nosso município. No entanto, na semana que passou, senhor presidente, recebi duas manifestações de pessoas que estão passando hoje por uma relativa dificuldade, exatamente pelo quadro que se aplica no momento. Entendendo estas servidoras, serventes do município, que também deveriam receber um difícil acesso. Explicando que, resguardadas proporções, também tem difícil acesso. E explicar que isso não estava em debate na ocasião, não foi difícil. No entanto, como vereador, eu gostaria de pregar aqui especialmente para a administração municipal, que tem serventes servindo em outras localidades e que moram em lugares em que tem possibilidade de servir como uma servidora pública municipal. E eu falo especificamente na Escola Santos Dumont. É uma escola municipal, no entanto, uma servidora foi deslocada para atuar na Picada do Rio. E isso não foi a pedido da servidora. Ela passa, por consequência, a ter um dispêndio maior em relação a sua necessidade de deslocamento, saindo 6 da manhã, retornando somente à noite, ficando ao meio-dia, inclusive, no prédio escolar. Então, essa servente, eu gostaria muito que o líder do governo verificasse a situação. Se tem uma escola e o servente é da mesma localidade, para evitar esse tipo de deslocamento, para evitar que o servidor, que já não ganha bem, tenha um problema dessa natureza, e que vem para os vereadores reivindicar o difícil acesso. Enquanto a gente sabe, isso é prerrogativa do administrador municipal, dar ou não, fazer ou não tramitar matéria dessa natureza. Agora, se tem problemas em relação a não se adapta à escola, não dá certo com a direção, não dá certo com os colegas funcionários, isso é um problema bem administrativo, e quem deve resolver, na minha opinião, é, via de regra, a Secretaria de Educação e depois o prefeito municipal. Mas eu deixo aqui a minha preocupação no sentido de que, tendo essa possibilidade, o município utiliza os servidores mais próximo possível das suas residências para evitar problemas dessa natureza. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
A seguir, passo a palavra ao vereador Alan Miller.
Cumprimento, senhor presidente, colega vereador secretário da mesa, os colegas vereadores, aos servidores desta casa, as pessoas já mencionadas nominalmente que nos acompanham aqui em nossa galeria, bem como aqueles que nos ouvem através da Rádio Agudo. Preciso, num primeiro momento, parabenizar, a pedido do CMD Municipal, a equipe de futsal do Latino pela conquista da 11ª Copa Regional de Campeões Municipais, realizada no dia 1º de maio, no município de Pinhal Grande. Nesta Copa participaram 8 equipes, dentre as quais a equipe agudense se destacou e obteve o título de campeã daquela Copa. Então quero deixar aqui meu registro, pois esta equipe aceitou o pedido, o convite do CMD, por se tratar de ser esta equipe atual campeã municipal. Quero também dizer que participei de uma reunião hoje à tarde em Cachoeira do Sul, representando o Conselho Municipal do Meio Ambiente, reunião esta coordenada pela Sociedade Jacuí de Preservação Ambiental de Cachoeira do Sul, onde também se fizeram presentes a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, a Unisc, representada pelo curso de Biologia, e também o deputado Heitor Chu. O tema em destaque, e um tema que acredito ser importantíssimo para nós, é a questão do repovoamento de peixes no nosso rio Jacuí. Digo importante, pois a ideia levada pela sociedade Jacuí e que está tendo o apoio hoje da Unisc diz respeito a se fazer um estudo que indique um estudo quantitativo das espécies hoje ainda existentes em nosso rio Jacuí. Pois nos últimos anos muito tem se discutido a questão do repovoamento, mas sabemos também que não é simplesmente repovoamento, não se trata simplesmente de uma colocação de alevinos em nosso rio. Basta para isso ter um estudo mais preciso para vermos se realmente há necessidade ou não deste repovoamento. E quanto a isso, a Unisc está tomando frente a esta ideia, juntamente com o curso de Biologia, com o apoio da Fundação Zoobotânica do nosso estado, onde se propõe um estudo preciso. A Unisc vai discutir com o curso de Biologia e este, por sua vez, vai procurar os alunos daquela instituição que moram nos municípios, né, onde o Rio Jacuí faz divisa, para que se possa daí fazer esse estudo e se avaliar o quadro que se encontra hoje, o nosso Rio Jacuí, no que diz respeito a peixes. Seria essa a minha colocação neste momento, senhor presidente.
Seguir está com a palavra o vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo, pessoas que nos acompanham aqui na galeria, nosso amigo Dilo Cor, que seguido vem aqui na Câmara acompanhar nossos trabalhos, em especial o Marçom, diretor da Escola 3 de Maio, escola da qual estudei e me orgulho muito ter passado lá meu tempo de infância, ao Cardozinho, ao Lauri Jäger, presidente da Sociedade União de Bochas, ao colega ex-vereador Naldo Killian e hoje suplente desta casa, demais pessoas que nos acompanham através da internet e os funcionários daqui desta casa. Também, ouvindo atentamente o prefeito municipal no seu relato, também me chamou a atenção em relação ao calçamento do bairro Progresso. Logo, eu vi que há uma confusão entre o que está no orçamento para 2010 e o que foi executado em 2009. Na rua Euclides Kliman, em frente à Casa da Paz, foram feitas ali duas quadras de calçamento. Quadras essas que dão ligação à rua Beno Helmut Petter e à rua Nilo Sechela, que falta um trajeto ali de uns 50 metros, mais ou menos, mencionadas pelo prefeito anteriormente. Também quero pedir o relatório desta prestação de contas para analisar realmente o que está escrito, que talvez os próprios que passaram o relatório ao prefeito municipal podem ter se passado e confundido um pouco as informações. Pedir setor competente, a Secretaria da Agricultura, que faça um esforço em manter o trator de esteira que está na linha São Pedro. O colega Rui já comentou anteriormente do meu espaço. Temos na linha branca família Franco, a família Beck, família Aguilar, família Rodrigues, família Repke. Temos mais de 10 famílias inscritas desde junho do ano passado, junto à Secretaria da Agricultura, esperando por esse trabalho desse trator de esteira. E essas pessoas vieram até mim no dia de hoje, pedindo que que intervisse junto ao secretário responsável, junto ao líder do governo, para que esse trator de esteira, assim que termine os trabalhos na linha São Pedro, se dirigisse também à linha Branca para fazer esses trabalhos ali que essas 10 famílias necessitam há mais ou menos um ano. Também fazer um apelo, escutando na noite de hoje os inúmeras pontes realizadas pela Secretaria de Obras, que vão até o canto católico e não meçam esforços para fazer aquele reparo que ali precisa ser feito naquela ponte nas proximidades do Sr. Lari. Esta ponte traz inúmero transtorno, principalmente ao transporte escolar. Hoje mesmo, falando com muitos moradores da Transparaíso, essa é uma rua, uma estrada muito, muito ocupada por aqueles moradores e nossos moradores ali daquela região, e precisa desse pequeno reparo. Talvez a Secretaria de Obras, com pouco custo, possa reformular e ajeitar esta ponte no cano católico. Também escutando o colega Wilson falar a respeito do lixo, esse vereador por tantas e tantas vezes vem brigando aqui nesta casa referente a esse assunto. Talvez por isso, na noite de hoje, o prefeito vem esclarecer a nós, vereadores, o motivo do não recolhimento desse lixo desde outubro do ano passado. Pedir um esforço conjunto de toda esta casa e de todo o Poder Executivo para que ache realmente uma maneira de seguirmos fazendo essa coleta e achar um local adequado para depositar esse lixo. Isso faz-se com uma extrema urgência, pois, que nem o colega Wilson falou, existem em inúmeras localidades muito e muito lixo acumulado. Pensa bem, desde outubro, aí, praticamente aí 9 meses, e esse lixo precisa ter um destino. Também escutando o colega João falar a respeito das ruas na Vila Caiçara, hoje procurado também por 2 taxistas do nosso município, também por uma empresária do ramo de supermercados, e me colocou a dificuldade de conseguir chegar na parte alta da Vila Caiçara, principalmente por algumas pedras grandes que possuem dentro da estrada. Talvez a Secretaria de Obras não tenha tempo de cascalhar, patrolar, mandar até aquela localidade uma retroescavadeira com 2 funcionários, talvez, para catar aquelas pedras maiores. Já com certeza vai facilitar o serviço do táxi, o serviço da PRT, o serviço desses carros dos supermercados. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Seguir, passamos ao espaço da tribuna livre, onde não há inscrições nesta noite, portanto, segue-se ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos vereadores Valério Tribin e Stefan Stopp. Passa a palavra ao vereador Valério Tribin.
Não farei uso desse espaço.
A seguir, passamos a palavra ao senhor Stefan Stopp, que neste momento não se encontra no recinto. Só um momento para sua manifestação sobre o grande expediente.
Não farei uso desse espaço.
Na próxima sessão estão inscritos no grande expediente os vereadores Rui Milbrand e João de Deus. A seguir, passamos ao espaço da ordem do dia, onde solicito que o senhor secretário faça uma nova verificação de quórum.
Permanecem todos os vereadores a quórum para a instalação da ordem do dia.
Havendo quórum, passamos para a discussão e após votação do pedido de informações número 08-2010, de autoria do vereador Dário Gast, qual solicito a sua manifestação.
Senhor presidente, fiz esse pedido de informações número 8 e número 9 nesta noite de hoje, a pedido de muitos contribuintes. O pedido de informações número 8, que fala da guia emitida pelo nosso Poder Executivo, a Secretaria da Fazenda, aos nossos agricultores, que fala do valor cobrado atualmente, se houve aumento em relação ao ano passado e por que houve este aumento, por que o Poder Executivo cobra um valor superior ao valor cobrado em outros lugares, seja no escritório, seja no sindicato. Então, faça um apelo aos colegas vereadores para que possamos, aos nossos contribuintes, principalmente aqueles do interior do nosso município, que vieram até este vereador fazer esta queixa em relação à cobrança desta guia, que não estavam satisfeitos com esta cobrança. Então, estou fazendo este pedido de informações na noite de hoje, para que podamos dar a real motivo dessa cobrança e desse valor para os nossos contribuintes. Também o outro pedido de informações, número 9/2010, que o Poder Executivo também informe quais os projetos que estão em andamento ou em execução do programa ProLuz ou do Luz para Todos, procurado por diversas famílias, inclusive uma família lá da linha Coronel Moreira César, da localidade do colega vereador Itamar, família Bort, que já fez o seu protocolo, já se inscreveu há mais de um ano e não sabe em que andamento está esse ProLuz, esse Luz para Todos, qual a expectativa desses nossos munícipes em ter logo esse projeto, essa luz em suas residências. Esse é apenas um exemplo desta família naquela localidade, mas temos inúmeras famílias inscritas há mais de um ano na secretaria. Então, só gostaria que os colegas vereadores se sensibilizassem com esses meus dois pedidos de informações, para que possamos levar até o nosso contribuinte a prestação de contas dessas informações.
Continua aberto espaço para manifestações sobre pedido de informações 08/2010. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o pedido de informações número 08/2010, de autoria do vereador Dário Gás. Vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Pedido de informações 08/2010, aprovado por unanimidade de votos. A seguir, passamos para a discussão do pedido de informações 09/2010, também de autoria do vereador Dário Gás. Como o autor já se manifestou anteriormente, então segue aberto espaço para os demais vereadores que queiram se manifestar. Não havendo interesse em inscrição para manifestações, coloco em votação o pedido de informações 09/2010, de autoria do vereador Dário Gás. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Pedido de informações 09/2010, aprovado por unanimidade de votos. A seguir, abrimos espaço para manifestações e após votação do requerimento número 13/2010, onde o vereador Rui Milbert requer licença para tratar de interesse particular de 30 dias a contar do dia 7 de maio até, inclusive, 5 de junho de 2010. Está aberto espaço para manifestações, de preferência do autor do requerimento.
Cumprimento novamente o presidente, os demais colegas vereadores, a mesa, aos ouvintes da Rádio Agudo que estão nos ouvindo nesse momento, e dizer de que novamente retorno aqui à casa com mais um requerimento, mais um pedido, este novamente para me afastar por um tempo de 30 dias do meu mandato de vereador. Infelizmente, eu necessito desse intervalo de tempo de 30 dias, mais uma vez, voltando à casa durante 15 dias, estive afastado há 15 dias atrás, e necessito um acompanhamento mais de perto dos meus negócios, que felizmente estão em expansão e que estão precisando de mais uma administração mais profunda. E esses investimentos são para gerar mais impostos, mais renda para o nosso município, e que talvez são tão importantes quanto ao meu mandato de vereador. Gostaria de pedir excusas ao nosso ouvinte,
ao nosso contribuinte, né? Aquelas pessoas que votaram em mim, e a compreensão deles também, e dizer de que, mesmo estando afastado do meu mandato de vereador, estou à disposição de toda a comunidade, como fiz nos últimos 30 dias, no qual me ausentei da casa, mas e não dos meus trabalhos como vereador. Por isso, mesmo não sendo remunerado, né, como vereador, me coloco à disposição, no intervalo que eu puder, de acompanhar tudo aquilo que a comunidade precisar. E pedir também aos colegas vereadores que entendam essa minha situação e que votem a favor deste pedido de afastamento, que é muito importante nesse momento, não só para esse vereador, mas também para a minha empresa e também para o futuro da empresa diante da posição que representa no nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Continua aberto espaço para manifestações sobre o requerimento 13/2010. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o requerimento número 13/2010. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levantem-se. Requerimento número 13/2010, de autoria do vereador Rui Milbert, aprovado por unanimidade de votos. A seguir, passamos ao espaço da discussão da pauta dos projetos que estão em primeira e segunda sessão de pauta, onde se encontra em primeira sessão de pauta o projeto 16/2010, que autoriza a contratação de médico para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. E em segunda sessão de pauta, o projeto 15/2010, que dispõe sobre o desmembramento de imóvel urbano para fins de extinção de condomínio, localizado na quadra B5A do plano diretor do município de Agudo, e dá outras providências. Está aberto espaço para inscrição de até 4 vereadores para manifestação sobre os projetos de discussão que estão na pauta. Não havendo manifestações, quero também, nesta noite, em primeiro lugar, parabenizar a todos os trabalhadores de Agudo, do Rio Grande, do Brasil, por este dia tão importante que comemoramos no dia 1º de maio, no sábado passado. Realmente, podemos ver que muitas coisas mudaram neste país. Porque há poucos anos atrás, o 1º de maio, em todo o Brasil se faziam muitas manifestações fortes de desagravo aos governos e de reivindicações. Hoje, as duas maiores centrais de trabalhadores do Brasil fazem grandes festas com sorteios milionários para seus associados, com a participação de artistas que também têm um custo milionário. Então podemos ver que alguma coisa neste país está mudando. E queremos desejar a todos os trabalhadores que todos tenham a sua ocupação, os autônomos tenham o que fazer e os empregados tenham o emprego. Isto acho que é o desejo mais importante que pode se fazer alguém que necessita do trabalho para a sustentação da sua família. Também quero falar que no próximo domingo, dia 9, comemoramos o Dia das Mães e queremos parabenizar todas as mães, que elas tenham muita saúde e paz e recebam muito amor, e que as mães em seu dia pensem na mãe de Jesus e em como ela viveu para ser um exemplo de maternidade feliz. Além disso, desejamos que todas as mães façam o possível para que os seus filhos conheçam e sejam muito amigos do Filho de Maria. A seguir, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever junto à mesa.
Vereador Rui.
Vereador Valério.
Estão inscritos os vereadores Dário, Gás, João de Deus, Rui Milbert e Valério Trevino. Está com a palavra o vereador Dário Gás.
Saúdo mais uma vez a todos que nos acompanham através da rádio e os que permanecem aqui na galeria. Queria fazer um comentário onde tínhamos aqui nesta casa Darlan Schifflbein vestindo a camiseta do Internacional, nosso amigo Marçom Streck vestindo a camiseta do tricolor gaúcho, campeão no dia de ontem. Que bonito de ver aqui nesta casa essas duas nações unidas e vitoriosas. Desejar a todos os gremistas os parabéns e dizer que de conquistas vive o homem, e de conquistas também se vive aos trabalhadores mencionados pelos presidentes desta casa. Com isso dizer que o trabalho honra e dignifica um homem. Por isso esta data é lembrada no Brasil. Dar os parabéns então a todos os trabalhadores do nosso país e antecipar também o meu desejo de abraçar a todas as mães, dar os parabéns a todas as mães dos colegas vereadores, dos funcionários da casa, de todos que nos acompanham na noite de hoje, em especial também a minha mãe, a minha avó, todos aqueles que rodeiam a nossa família, também em especial a minha companheira, que nos próximos dias também será mamãe por mais uma vez. Então desejar a todas as mães muita saúde, muita paz e muita alegria. Seria isso, senhor presidente.
Seguir está com a palavra o vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez o presidente, os demais colegas vereadores e as pessoas que nos acompanham no nosso trabalho. Gostaria, nesses passos, senhor presidente, comentar e convidar também a população de Agudo, de que amanhã chega na cidade, ou nessa noite, chegando em Agudo, uma executiva vindo do Canadá. São os estudantes de teologia, vão fazer um trabalho aqui no município de Agudo. Eles fazem parte do Instituto Religioso e vão trabalhar amanhã a partir das 7h30 na Escola Santo Dumont, na Vila Caiçara, até as 9h. Das 9h às 11h estarão na Escola 3 de Maio. E das 2h30, 2h30, esse trabalho vai ser realizado na Escola Olavo Bilac, lá na Nova Boêmia. E na parte da noite eles estão aqui na igreja, sede da Assembleia de Deus, né? Essa equipe que vem, parece que 18 componentes, vão falar um pouco de religião, um pouco de drogas, né? Da sua cultura, né? E para esse evento eu convido todos os colegas vereadores, a população em geral, que queiram prestigiar esse pessoal que vem do Canadá para a nossa região, visto que talvez seja a única vez, a única oportunidade que nós vamos, né, ter, né, porque Santa Maria, a região de Santa Maria foi contemplada com esta visita, e Agudo, né, também. Então eu convido todos os colegas vereadores, amanhã às 7h30, 8h, aí na sede da igreja, para nós assistir um pouco desse pessoal que vem do Canadá. Também gostaria de comentar aqui que no sábado à tarde, junto com o prefeito, o presidente Paulo, né, estivemos no Cerro Chato, onde a governadora do estado esteve presente ali, fazendo uma visita naquela balsa, né? Então foi uma visita relâmpago, né, que a determinou na hora para vir a Agudo e visitar aquele trabalho que está sendo realizado ali. Também gostaria de comentar, de falar que através da Secretaria de Obra do Estado veio para Agudo mais uma retroescavadeira, né? Essa que a gente já tinha buscado junto eu, o presidente, né? Para que viesse Agudo, e ela chegou na quinta-feira à noite, está aí no pátio da prefeitura, precisando um pouquinho de reparo, mas a partir do momento ela vai começar a atuar em Agudo, né? E vai auxiliar nos trabalhos do município de Agudo. Então seria essa a minha participação, senhor presidente, e também cumprimentar os trabalhadores, né, todo aquele que, né, que tem as mãos calejadas pelo seu dia de trabalho, que faz a grandeza desse país, né, e que não tem um dia para repousar, uma noite, enfim, o seu é 365 dias de luta, de trabalho, né, buscando dar sustentação para sua família e principalmente para as pessoas, né, de todo o país. Então, é o nosso reconhecimento também na próximo domingo, Dia das Mães, né, que todas as mães continuam sendo abençoadas por Deus, né, e que nós filhos possamos reconhecer, né, todas as mães como uma dádiva de Deus. Se não fosse ela, nós homens não estaríamos aqui, né? Mas com certeza todos nós reconhecemos o valor que essas mães têm como mãe, como mulher, fazendo seu trabalho na volta dos filhos. Então eu gostaria de deixar aqui um beijo no coração de cada mãe e pedir a Deus que continue os abençoando e dando sabedoria para nós dar orientação para que possamos caminhar em caminhos firmes e retos.
Seguiu, está com a palavra o vereador Rui Miller.
Cumprimento, senhor presidente, demais colegas vereadores e também as pessoas que ainda continuam aqui na casa, aos ouvintes da Rádio Agudo, também me antecipar a data tão importante, Dia das Mães, no próximo dia 8 e dia 9 de maio, que infelizmente não estarei aqui na casa para poder fazer essa homenagem, me antecipar a elas, que tão importantes são e que merecem todo o nosso respeito, a nossa consideração. Também pelo último dia 1º, sábado, dia do trabalhador, nosso dia, que tão justo é para aquelas pessoas que se dedicam e manifestam interesse não a si próprio, mas também a toda a nossa comunidade e principalmente ao próximo. E dizer de que também esse vereador também não é só crítica, né? Me referindo a outros comentários, porque muitas vezes, mesmo sendo vereador de oposição, não quer dizer que precisamos só criticar. Temos também elogiar o trabalho, principalmente quando um governo vem se destacando. E não é diferente desse nosso atual governo, né? Temos que reconhecer méritos também do atual governo. E aproveitar também, primeiramente, antes de me manifestar, dizer de que fazer um convite especial aí para Linha Branca, né, que tem uma festa agora no próximo dia 9, Dia das Mães, uma data tão importante, e que nesta data escolheram para fazer essa festa lá. Convido toda a comunidade de Agudo, né, todas as comunidades, que se façam presente lá, não só a comunidade, como nós vereadores, né, todos nós que estamos aqui, estão ouvindo, estão convidados para, em nome da comunidade da Linha Branca, da Boa Esperança, para que compareçam lá e passam um dia legal, um dia festivo junto com a comunidade da Linha Branca. Como estava dizendo, né, precisamos também fazer, quando precisa também, de fazer elogios. E aqui quero fazer um ao nosso ilustre prefeito, que nos deu hoje o prazer de poder estar aqui hoje, com a sua presença, né, com a sua calma, né, com a sua tranquilidade de falar, e dizer a ele de que, quanto ao reenquadramento em que ele fez algumas funções dos nossos servidores, com isso, realmente pagando salário mais justo para quem recebe menos, e que muitas vezes faz um trabalho tão bom, ou quem sabe até melhor do que aqueles que tem um salário talvez bem mais alto. Agora, o que precisa realmente acontecer, e isso com uma urgência, né, também uma preocupação já ouvida, que eu já ouvi pelos demais colegas vereadores em outras sessões, e peço encarecidamente ao nosso prefeito Ari Alves que os servidores de padrão menor, como de operário, pedreiro, serventes, pintores e outras funções estas, que também precisa ter a mesma atenção e consideração, e que outras funções e servidores tiveram esse reenquadramento, né, das funções, né, entendeu? Aumentando o padrão. Porque o que nós não podemos fazer é discriminar um servidor do outro. Eles são tão importantes quanto aqueles que estão no padrão mais alto. Por isso, talvez precisamos uma compreensão dos demais colegas vereadores e nos agilizar para que essa diminuição do salário, que na verdade ficou bem a menor desses demais, não fique por muito tempo, que o prefeito tenha essa atenção para essa classe. Outro comentário que eu vi do vereador Luchinho, e que quanto ao difícil acesso, queria fazer um mencionamento, é também preocupação desse vereador, que é uma grande reclamação de muitos servidores, a respeito dos servidores que tem esse gasto, a dificuldade de quem precisa trabalhar nas escolas do interior. Isso porque, além da remuneração baixa, ainda precisa desembolsar para se locomover até esse trabalho. E nos primeiros dias, acredito que nós, em companhia dos demais colegas vereadores, devemos apresentar, quem sabe, uma sugestão ao nosso prefeito Ari Alves, Anunciação, através do gabinete parlamentar, uma sugestão para que estes também tenham, no mínimo, quem sabe, uma valorização, ou quem sabe até uma devolução daquilo que gastam com a sua locomoção até os seus trabalhos. E fazer, quem sabe, o remanejamento, conforme já foi dito e aconselhado pelo vereador Luchinho. E se depender de nós, nós vamos fazer a nossa parte. Era o que eu tinha a esse momento, senhor presidente.
Antes de encerrar esta sessão, ainda passo a palavra ao vereador Valério Trebi.
Mais uma vez cumprimentar a mesa e os colegas vereadores. Quero, neste espaço, falar um pouco sobre um assunto bastante debatido a nível do país, que é a questão do pré-sal. Sabemos que está tramitando uma lei quanto à redefinição dos royalties, quanto à questão do petróleo explorado na plataforma marítima, que dá uma extensão de 300 quilômetros. A Constituição diz que o mar e suas riquezas são de todos os brasileiros, portanto é da União. Logo, o produto resultante da riqueza proveniente da plataforma continental deve pertencer a todos os brasileiros. Muitos, quem sabe, que estão acompanhando esses trabalhos não entendem claramente o que é esta lei que está tramitando junto à Câmara dos Deputados e agora vai ao Senado, mas é de extrema importância porque é uma forma de distribuição igualitária a todos os municípios e estados brasileiros que há bastante tempo vinham sofrendo injustiça. Aqueles municípios mais pobres e que muitas vezes se dirigem até Brasília para mendigar recursos para seus municípios. Os deputados Ibsen Pinheiro, do PMDB do Rio Grande do Sul, juntamente com o deputado Humberto Souto, do PPS de Minas Gerais, e Marcelo Castro, do PMDB de Piauí, são os autores desta emenda para que, juntamente com os demais coautores, no número de 258 deputados federais e também outros 369 que adotaram no plenário em favor da revisão da divisão dos royalties, que são lucros que até então eram concentrados principalmente para os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, sejam igualitariamente divididos para todos os estados e municípios através do FPM. Sabemos que estes números dos votos no plenário expressam um forte sentimento nacional pela ruptura com os modelos de concentração de riqueza, principalmente no estado de São Paulo e também Rio de Janeiro e Espírito Santo. E comentado até através da Rádio Agudo alguns dias atrás, que muitos municípios destes estados praticamente não se cobra IPTU, porque tem dinheiro sobrando e muitos municípios passando dificuldades financeiras para fazer os atendimentos básicos a seus munícipes. Então, acredito que, uma vez aprovado esta emenda, junto a Constituição Federal, e essa fica claro então a vontade no plenário da Câmara de fazer esta divisão e corrigir uma histórica injustiça federativa, pois uma vez, conforme a Constituição diz, as riquezas do mar são de todo o povo brasileiro, então devem ser igualitariamente, através do FPM, dividido para todos os estados e todos os municípios, pois a riqueza é de todo o país. E acredito que estes deputados estão de parabéns por querer fazer justiça com os recursos que são de toda a União. Também dizer que nós tivemos hoje a presença aqui dos assessores do deputado federal Paulo Pimenta, onde confirmou que provavelmente na próxima semana já será assinado o convênio para a liberação dos recursos dos 100 mil reais para a construção da quadra coberta na Escola Municipal 3 de Maio, uma vez que é um ano eleitoral e até o dia 6 de junho já deve ter processo de licitação está pronto e dado início às obras, pois se não conseguirmos encaminhar toda a documentação até o dia 6 de julho, só poderão tramitar esses processos de licitação depois das eleições. Então farei contato com o Poder Executivo, com o setor de engenharia, para que não percamos tempo e que assim que for assinado o convênio já se encaminhe o projeto técnico junto à Caixa Econômica Federal de Santa Maria para a liberação dos recursos e, em consequência, construção desse benefício para todo esse educandário que se localiza na linha Teutônio. Seria esta a minha participação, senhor presidente.
Cumpridas todas as fases regimentais, agradeço a presença da comunidade, também aos que acompanharam os trabalhos através do rádio e via internet. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 10 de maio de 2010. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma boa noite.